Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, muito boa tarde. É difícil, né, se acostumar a horário diferente. Seja muito bem-vindo, estamos juntos mais uma vez aqui nos estúdios do Santa Cruz Online e vamos dar sequência à cobertura das eleições 2020. Este programa está sendo veiculado a partir de agora em horário excepcional. Isso acontece em virtude de um desejo particular do candidato que nós vamos entrevistar hoje, o Fábio Aragão, e este pedido foi aceito pelas coligações adversárias e foi aceito também pela produção do programa. Portanto, seguindo as mesmas regras, com um tempo determinado mesmo para todos os candidatos e com ordem das entrevistas através de sorteio, nós recebemos hoje o candidato Fábio Aragão. Na quarta-feira desta semana, tivemos a presença do candidato Dida Dinan e ontem do candidato Alan Carneiro. Os três são os candidatos a prefeito dessa eleição 2020 em Santa Cruz do Capibaribe. Candidato Fábio, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui.
O prazer é todo meu, Ney. Boa tarde a vocês que estão nos vendo pela internet, vocês que estão nos acompanhando. É um prazer imenso para mim estar aqui nesse programa e vamos apresentar nossas propostas para o povo de Santa Cruz.
Essa entrevista ela vai ter um movimento a mais aqui atrás, né? Por conta que nós estamos em horário de expediente, então inevitavelmente isso vai acontecer. Deixa eu lembrar para você que essa transmissão, esse programa está sendo transmitido nesse momento através das páginas do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Você nos acompanha também através da página do blog do Ney Lima no Facebook. Estamos ao vivo pelo Caruaru no Face. Caruaru no Face, espia aqui para Caruaru e toda a região. Rede Nordeste de Comunicação, Rede Nordeste de Pernambuco, em Cachoeirinha. Estamos ao vivo também através da página da Vale FM no Facebook, Agreste TV para Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una, ao vivo pela página da Nova FM para Fazenda Nova, Estação Notícias de Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba. Estamos ao vivo pela TV Panelas e pelas ondas do rádio. Você nos acompanha através das rádios Vale FM e Toritama FM. A gente começa agora a entrevista e, candidato, em tom ainda, né, de apresentação, embora que o senhor tenha um nome bastante conhecido na cidade, mas queria que o senhor se apresentasse um pouquinho e já respondendo a seguinte pergunta: por que que a sua trajetória não começou numa disputa menor? Eu pergunto isso porque grandes líderes aqui dessa cidade, como o Edson Vieira, o José Augusto Maia, antes de serem candidatos a prefeito, eles foram candidatos a vereador, por exemplo, né? Foram a deputado, no caso do Edson. E o senhor tenta, na sua primeira tentativa, já um cargo majoritário, o cargo mais importante do município. Nesse momento, queria que o senhor, né, além da apresentação, explicasse o porquê dessa tentativa agora.
Tranquilo. Vê só, eu sou Fábio Queiroz Aragão, tenho 41 anos, sou formado em administração pela Universidade Estadual da Paraíba. Tenho dois filhos, o Davi e o Daniel, sou casado há 10 anos, vai fazer 10 anos com a Jéssica. E sou empresário, tenho uma empresa há 13 anos aqui, tenho loja aqui em Santa Cruz e tenho loja em Toritama também, estou no mercado aí de confecção há 13 anos com a minha empresa, né? Mas trabalho desde os 12, 11 anos de idade dentro de confecção com meu pai, minha mãe. Ali a gente foi criado num ambiente ali de trabalho. E respondendo a sua pergunta, Ney, eu acho que assim, as circunstâncias, né, foram que ocasionaram que a minha primeira participação efetiva na política tenha sido como no cargo majoritário, né? Porque, na verdade, eu lido com política há muitos anos, né? Fui coordenador de campanha, 3 campanhas de meu pai como vereador, fui coordenador das campanhas de meu pai, fui coordenador da campanha majoritária de 2016, fui coordenador dele e lido com esse trato de campanha, com questão de plano de governo, questão de discurso, a gente debatia muito. Eu e meu pai, Fernando Aragão, que faleceu há 40 dias, nós éramos muito amigos, né? Então, assim, a gente debatia muita coisa, falava muita coisa, sempre estávamos em reuniões, se falando ao telefone. Então, devido à morte de Fernando, meu pai era o político da família, era o candidato natural, né, desse pleito agora, estava com aí grandes chances de vencer o pleito, vinha muito bem numa pré-candidatura de 4 anos aí, que ele vinha como pré-candidato, estava muito bem. E aí todo Santa Cruz sabe do que aconteceu, o falecimento por conta da Covid. E aí as pessoas identificaram em mim, no Fábio, uma pessoa que poderia substituir, que pode substituir o Fernando, e me fizeram esse convite. E eu pensei, refleti, orei a Deus, conversei com amigos, né, conversei com algumas pessoas e tomei minha decisão de aceitar e encarar essa candidatura. E estou fazendo isso com muita tranquilidade, com muita verdade e com muita transparência, sendo muito sincero em todas as entrevistas, em todos os lugares que eu tenho ido, as fábricas, as visitas. Tenho sempre procurado ser muito sincero e muito tranquilo, e eu acho que isso está surtindo muito efeito. A gente tem visto na rua a esperança de volta no olho das pessoas e o desejo de mudança que está muito evidente na cidade.
Mas, candidato, mesmo entendendo a questão emocional de tudo que envolve, mas no aspecto político-administrativo, os municípios brasileiros passarão certamente por momentos difíceis nos próximos anos, com aumento de carga tributária, redução de receita, tudo isso deve acontecer em virtude desse ano. Certo. O senhor não entende que seria mais seguro e que o seu grupo teria mais representatividade com maior experiência? Porque a experiência de bastidores que o senhor narrou, o senhor sabe que ela é muito diferente de uma experiência de, efetivamente, gestão pública. São coisas muito distantes. O que é que lhe garante que o senhor teria a segurança para conduzir um município com mais de 100 mil habitantes? O senhor é filho de Fernando Aragão, certo? Mas vamos descartar essa questão e vamos tratar das suas particularidades. Quais são as credenciais que você tem que lhe garantir isso? Por que não escolheram no seu grupo, ou por que o senhor não abriu a possibilidade de escolha de um nome com mais experiência política, já que o senhor nunca foi nem vereador no município?
É muito boa a sua pergunta. Eu entendo, assim, que eu estou preparado para assumir a Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe. Digo isso com muita tranquilidade. Eu acho que uma administração pública, ela não se faz sozinho. Eu tenho uma equipe muito boa que está nos ajudando nessa campanha. E tenho nomes que eu tenho em mente, eu tenho pessoas que eu penso para que possam compor essa administração. É claro que isso não está formado, a gente tem muito tempo para pensar em nomes. Eu acho que a grande característica de um administrador é saber fazer um grupo forte, é saber delegar, é fazer com que as coisas fluam no momento certo. Eu estudei administração 4 anos, sou um leitor voraz, sou um estudioso, gosto de estudar, gosto de ler. Tenho uma vivência prática, aí é natural que eu tenha a vivência prática de ter convivido com um político que tem 33 anos de vida pública, pautada na honestidade, na transparência. Vi a maneira de Fernando fazer política, e aí eu me inspiro nele, e a minha maior fonte de experiência e de aprendizado foi com ele. Então, assim, eu estou muito tranquilo quanto a isso, né? Me sinto preparado. Caso não me sentisse assim, não teria aceitado o desafio, e sinto que as pessoas também estão sentindo essa segurança em mim, através dos pensamentos, das propostas que nós estamos propondo para a população. Eu acho que a população também está sentindo essa segurança, que nós vamos fazer uma grande mudança em Santa Cruz, isso aí eu tenho certeza.
O senhor coloca repetidas vezes e de forma muito incisiva que se sente preparado, mas o senhor não imaginava que 2020 fosse da forma que é,
não.
Que o senhor fosse estar candidato aqui hoje.
Não.
Então, se a gente for voltar ao início do ano, 2019, 2018, o senhor não imaginava que isso fosse acontecer. Como foi que o senhor se preparou, então, se tudo isso foi resolvido? Claro, infelizmente por uma fatalidade, sim, mas de última hora.
É, e a vida nos prepara. A gente, ao longo da vida, a gente tem situações que a gente não espera, né? Claro que eu não pensava que meu pai, que eu não estaria aqui hoje. Eu pensei que meu pai estaria aqui hoje, né? Uma fatalidade, como você mesmo falou. Mas, ao longo da vida, a gente tem experiências que vão nos capacitando para isso. E é como eu falei, a arte de administrar, ela é uma arte de você não faz nada sozinho, você não administra uma grande empresa, você não administra uma cidade de 110 mil habitantes sozinho, você tem que formar uma grande equipe. E aí você tem pessoas capacitadas que você pode usar para isso, né? A minha preparação foi ao longo da vida, né? Ao longo das experiências que eu tive, ao longo de tudo que ocorreu na minha vida, e isso me fez preparado. O fato de ter feito uma faculdade de administração me ajuda bastante nisso.
Candidato, um fator importante, eu diria até que um dos pilares da administração, seja pública ou privada, esse fator ele incide em qualquer administração, é o planejamento. E aí eu coloco um ponto aqui, que eu queria entender isso também e me faz refletir na possibilidade de que talvez não tenha dado tempo para tal preparação. Esse é o meu questionamento. O senhor enviou hoje, a sua campanha divulgou nas redes sociais um plano de governo. Certo. Só que havia sido colocado no site da Justiça Eleitoral, e aí havia um prazo para isso, um texto de um plano de governo que não tinha tanto design nele, certo? Mas que tinha ali muitas informações. No entanto, o texto que o senhor divulgou hoje, através da sua campanha, eu observei que ele está diferente daquele que foi depositado, sim, na Justiça Eleitoral. Está. Há diferenças. Primeiro, eu queria que o senhor me falasse o porquê das mudanças, da mudança no plano de governo. E segundo, isso não já caracteriza, desde a campanha, uma falha de planejamento de um candidato que não se preparou para a disputa, ter mudado o plano de governo tão rapidamente?
Ô Ney, olha, eu vou...
Ou foi por conta das entrevistas dos seus adversários aqui? Também coloco dessa forma.
Não, tranquilo. Ó, vê só. É um assunto que, assim, eu não vim aqui para ficar repetindo isso aqui, porque a população de Santa Cruz sabe. Mas, assim, eu tenho que falar nisso porque é o seguinte. Isso tudo que aconteceu na nossa vida, como família, como tudo que aconteceu... Foi um evento de 45 dias. Eu estou falando especificamente da doença do meu pai e da morte. Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer? Eu, como coordenador, que eu era coordenador da campanha, nós tínhamos um planejamento de fazer o plano de governo, que era dele, né, debater com ele, a gente ir organizando. Nós tínhamos um esboço, já antes do internamento. Então, nós tínhamos um esboço, a gente ia debater esse esboço, tirar alguns pontos, colocar outros. Então, esse esboço estava pronto. Então, vê, com muitos dias de antecedência, quase 60 dias de antecedência, a gente já estava com o esboço pronto, já ia ter reuniões para debater, enfim.
Da pré-campanha do seu pai, deixando
isso,
claro.
Isso, claro. E aí, o que é que aconteceu? Aconteceu o internamento e aconteceu o falecimento, certo? Eu confesso a você que ainda é difícil para mim, hoje...
Mas candidato, não. Desculpe interromper, eu não vou nem a esse ponto. A minha pergunta foi, o candidato Fábio Aragão depositou pós-convenção no site da Justiça um plano de governo. O senhor vem para a entrevista hoje e hoje, horas antes da entrevista, a sua equipe coloca nas redes sociais um plano de governo modificado. Eu estou falando do candidato Fábio Aragão.
Eu vou chegar...
O que é que houve essa modificação?
Eu vou chegar lá. Tenha fé. Então é o seguinte, quando ocorreu o fato, certo? Eu tive, 8 dias depois que meu pai morreu, eu me coloquei como candidato, certo? Mas poucos dias depois, acho que 10 dias depois... eu anunciei o nosso Elinho Aragão como o vice na nossa chapa, que foi um processo de construção com dois grupos que estavam dentro do próprio grupo, tinha duas alas que defendiam pré-candidaturas, a de Fernando e a de Elinho, certo? E aí nós juntamos o grupo tal e reunimos, e aí partimos com o Elinho Aragão, juntamos o grupo, que foi muito bom. E aí é o seguinte, eu tive poucos dias depois disso aí que fazer o registro de candidatura, e eu tinha que colocar esse plano de governo, que aí, Ney, não foi o plano de governo que é o oficial que nós soltamos hoje nas redes sociais. Infelizmente, aquele, ele ainda foi um pouco, como você falou, não estava tão com as artes arrumadas, não estava, porque realmente eu tive um contratempo, a questão de tempo ela foi muito prensada.
Mas aí, eu não estou questionando nem o design, mas o conteúdo.
O conteúdo foi modificado, porque aí foi, teve uma revisão bastante severa.
E qual a diferença de um para o outro? O que é que o senhor pretendia fazer, que o senhor desistiu de fazer em 10 dias?
Não, alguns pontos que a gente reviu e alguns pontos que eu queria acrescentar, entendeu? E foi uma revisão bem profunda.
O senhor saberia dizer quais são os pontos que o senhor tirou do plano de governo?
Não sei pontuar todos aqui.
Eu trouxe alguns. Por exemplo, o senhor tinha no plano de governo entregar medicamentos em domicílio para pacientes com doenças crônicas. Isso estava no plano depositado na Justiça Eleitoral há 10 dias. O senhor tirou do plano de governo divulgado agora. Por quê? O senhor desistiu dessa ação?
Não desistimos, assim, mas a gente pontuou alguns pontos na saúde em que a gente concluiu que eram prioritários.
E não é uma prioridade?
É prioridade também.
Mas o senhor tirou do plano, não está mais nem na prioridade.
Mas aí não impede que a gente faça isso aí com a maior tranquilidade do mundo. Isso aí é uma coisa que a gente faz. E é muito fácil de fazer.
O senhor incluiu no plano de governo o seguinte: realizar cirurgias eletivas no Hospital Raimundo Francilino Aragão durante os 4 anos da gestão. Foi algo, inclusive, que nós comentamos aqui nas primeiras entrevistas, esses problemas. O seu plano de governo na Justiça Eleitoral não tinha esse ponto e hoje o senhor divulgou. É esse ponto. Como é que a população vai ter segurança de uma gestão planejada com tantas mudanças, inclusive em algo tão importante?
Não, a população vai ter confiança e a população já está tendo confiança nele. A questão dessas mudanças são naturais devido ao processo que aconteceu.
Mas natural, quando o senhor fez o primeiro plano de governo, o senhor não sabia que era preciso cirurgias eletivas no hospital municipal constantemente?
Claro,
e por que ele não
sabia.
Estava no plano de governo?
Porque,
foi colocado
como
agora?
Eu lhe falei, foi um processo que foi muito rápido, a gente não teve tempo de revisar ponto por ponto e agora saiu o plano oficial. Não tem mistério nisso aí, é tranquilo.
Nós vamos falar mais sobre esse plano de governo e sobre outros assuntos no decorrer dessa entrevista. Vou trazer agora um intervalo rápido. O intervalo tem 6 minutos, mesmo tempo para todos os candidatos, e a gente dá sequência logo após o intervalo.
O espetáculo da democracia começou. Esta semana, os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe serão entrevistados por Ney Lima no programa Independente. Quarta-feira, às 19 horas, a rodada de entrevistas começa com o candidato Dida Dinan. Quinta, às 19 horas, é a vez do candidato Alan Carneiro. E na sexta-feira, às 16 horas, a rodada encerra com o candidato Fábio Aragão. Transmissão pelas rádios Vale FM, Interativa FM, Toritama FM e Portais Parceiros. Entrevistas com candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Cobertura das eleições 2020. Mais uma do Santa Cruz Online. O Agreste na palma da mão.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Mês das Crianças é na JCL Casa e Construção. Foto elétrica do Homem-Aranha por apenas R$810. Boneca Barbie da Moda por apenas R$39,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
Atenção você de Santa Cruz do Capibaribe região. Precisando trocar os seus óculos, mas não quer gastar muito? Vem correndo para o Mercadão dos Óculos, que já é sucesso em mais de 500 lojas em todo o Brasil. Dispomos das mais lindas armações. Trabalhamos com os melhores laboratórios de lentes. Aqui tem novidades toda semana. Aqui no Mercadão dos Óculos você sai com os seus óculos completos, com armações e lentes. Então não perde tempo e venha nos fazer uma visita. Mercadão dos Óculos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Padre Zuzinha.
O Mercadão Supermercado adotou várias medidas para proteger você do novo coronavírus. Higienização diária das lojas e dos caixas. Álcool em gel para uso dos clientes. Limpeza constante das cestas e carrinhos de compras com álcool em gel. Conscientização sobre o espaçamento nas filas. Seguimos todas as recomendações do Ministério da Saúde, pois nosso compromisso é com o seu bem-estar. O Mercadão e você, juntos nessa luta.
Todas as tendências do mundo da moda você encontra na Nacional Têxtil. Cores mais intensas, agilidade na entrega e preço justo, a Nacional Têxtil tem. Não fique de fora. Procure um revendedor mais próximo e aproveite as novidades e preços arrasadores. Siga no Instagram, @nacionaltextil. Use Nacional Têxtil em suas confecções e tenha mais rendimento e qualidade.
Você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com Mega Conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores. 50 megas, R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Conecte-se com a gente. Rede.com Telecom. É você. Você digital.
A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
A Satex Têxtil informa você, cliente, que está com novidades em malhas 100% algodão. Com uma grande variedade de cores, a malha de algodão proporciona ainda mais conforto para suas peças. Informamos ainda que a Satex Têxtil está com reposição de malhas trabalhadas com poliéster, que garantem uma maior resistência ao tecido. Precisando de malhas lisas ou trabalhadas, corre para a Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo. Vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @viamotos_. Via Motos, acelerando com você.
De volta com o programa Independente em edição especial, entrevistando o candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão, na cobertura das eleições 2020. E nós temos a oportunidade, claro, nessa entrevista, de tirar dúvidas, né? O grande propósito da entrevista é questionar e fazer com que a população sinta-se segura na hora de fazer a sua escolha. Candidato, tem várias composições, né, que fazem com que um candidato passe confiança para a população. Entre elas, a própria conjuntura política. O seu grupo protagonizou rachas e discussões enormes, que não foi culpa da imprensa, né? Foi o próprio grupo que fez isso, e até o momento da sua convenção, acho que até agora tem dissidência no seu grupo. A minha pergunta é o seguinte, candidato, como é que as pessoas vão entender que coisas que causaram tantas arestas, tantas feridas, fossem rapidamente esquecidas? Eu vou trazer, por exemplo, o Diogo Moraes, né, que garantiu, inclusive na entrevista que ele concedeu à Rádio Polo, ele disse o seguinte: quem quiser duvidar, duvide, pode apostar. Inclusive, algumas pessoas apostaram. Eu estou dizendo que o candidato do PSB, PCdoB, PSC, PT, é Elinho, ele afirmou na Polo Aragão. E afirmações mais fortes no aplicativo de mensagem ele colocou: 11 é tornozeleira, 11 do seu partido, tornozeleira relacionada ao deputado federal Eduardo da Fonte. Isso foi muito forte. Como é que a população entende que isso pode ser esquecido de uma hora para outra, para que o senhor esteja agora lado a lado, por exemplo, com o Diogo Moraes?
Olha, eu acho que na política, às vezes, as pessoas falam algumas coisas no calor da emoção e que Eu não entendo que isso aí seja um fator determinante para que não haja o diálogo posterior. O que eu entendo é o seguinte, quando nós fomos lançar a nossa candidatura e eu lancei a minha, na época, pré-candidatura a prefeito, eu fui falar com o Elinho Aragão, que era o representante da outra pré-candidatura que existia no grupo, né? Existia o Fernando e o Elinho. E aí eu fiz uma reunião muito boa com os vereadores que apoiavam o Elinho Aragão e conversei com eles, disse que da minha intenção de lançar a minha pré-candidatura, foi um dia antes que provavelmente eu lançaria, e queria ouvi-los porque queria unir o grupo. Eu acho que nós, disse na época que nós éramos um grupo só, né, que somos um grupo só e que e juntos somos muito fortes e que temos condições de vencer as eleições e fazer um grande trabalho que Santa Cruz está precisando de mudança. E na época foi isso que eu disse. E eles disseram, olha, nós queríamos indicar o nome do Elinho para compor a chapa. E aí, a partir desse momento, eu comecei a buscar o Elinho Aragão, que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. Apesar de até aproveitar para esclarecer uma coisa, o Aragão do Elinho não é o Aragão do Fábio, né? É como, sei lá, Silva, que tem muitos Silvas. A família Aragão é muito grande aqui em Santa Cruz, mas é um Aragão diferente. E aí eu conversei com o Elinho, a gente teve uma conversa muito boa.
Mas a minha pergunta, candidato, está mais relacionada ao Diogo Moraes, né? Que eu não vi do Elinho frases tão agressivas. Por isso que eu perguntei sobre o Diogo. São essas feridas que eu não compreendo. Como é que vai ser um eventual futuro governo?
Deixa eu complementar. Então, assim, eu conversei com o Elinho, a gente teve uma conversa muito franca, olho no olho, né? Eu falei as coisas que houveram na pré-campanha. Elinho também me falou de algumas coisas. A gente foi muito transparente e muito sincero. E eu olhei nos olhos dele e disse, Elinho, eu quero fazer a mudança de Santa Cruz. Eu quero fazer um grande trabalho pautado na honestidade, na integridade, na transparência e nos bons projetos. É isso que eu quero para Santa Cruz. Eu quero me doar. Eu estou entendendo isso como uma missão que eu tenho para cumprir, é uma coisa que eu
candidato,
vou chegar lá.
Me desculpe interromper, mas é porque o senhor está indo para um outro assunto, né? Eu perguntei sobre não. Diogo, o senhor está falando sobre Elinho, acho que a população já conhece essa questão.
Certo.
A minha pergunta e a dúvida que a população tem é quanto ao que foi dito, como é que vai ser um eventual futuro governo se houveram tantas agressões morais, inclusive?
Ô Ney, eu acho que assim... eu vou falar da minha questão pessoal, eu acho que... Na minha questão pessoal, eu acho que quando a gente olha para uma
pessoa... Passa a imagem aqui para Fábio, por favor.
Quando a gente olha para uma pessoa e pede... E as pessoas se reúnem num grupo e conversam francamente, e olham dentro do olho e pedem perdão e resolvem essa questão, eu acho que, para mim, é página virada, entendeu? Eu entendo que as coisas que aconteceram não foram agradáveis, foram faladas coisas que ninguém gosta de ouvir, mas para mim é página virada, né? Eu acho que quando você olha no olho e diz assim, ó, me desculpa, eu errei, perdão, para mim eu acho que tá perdoado. Até a Bíblia fala disso, né? Que a gente tem que perdoar e virar a página e seguir em frente. Então, para mim tá encerrado essa questão.
Mas onde é que diz na Bíblia, candidato, que o perdão tá ligado à associação? O que é que lhe obriga você de perdoar uma pessoa e continuar associado a ela? Né? Ou voltar a estar associado a ela? Não há diferenças, não? Entre uma coisa e outra?
Não, o que eu digo a você, Ney, é que eu acho que assim, nós somos, sempre fomos um grupo. Nós éramos um grupo que tinha duas pré-candidaturas e depois o grupo se acertou. Então,
o senhor teria Diogo Moraes como um bom conselheiro da sua gestão?
Acho que sim, Diogo tem experiência como deputado, Diogo tem experiência há muitos anos na Assembleia Legislativa, é um político e é uma pessoa que pode nos aconselhar em muitas coisas. Eu acho que sim, com certeza.
Entendendo esse grau de confiança, veja, o Diogo Moraes esteve com o Edson Vieira, né, há tempos atrás e fez parte, há 4 anos atrás, inclusive, ele estava ali na campanha contra o Fernando Aragão.
Sim.
Na primeira gestão, onde houve aquela aliança, houve um caso que, enfim, estourou, né, o governo, o maior escândalo do governo Edson Vieira, que foi o da KMC. Houve diretamente o nome do Diogo Moraes, onde se tratava dos funcionários do seu gabinete, servidores do seu gabinete, que eram sócios da empresa KMC. Só que não para por aí, né? Havia uma outra situação que, por exemplo, essa mesma empresa fez contrato com o governo Odon, do qual o Diogo Moraes também apoiava. Era um prefeito que Diogo também apoiava. Essa é a questão. O senhor não acha perigoso isso, né, de ter ao seu lado, como conselheiro, já que o senhor disse que aceita, um político que teve envolvimento com essas prefeituras e dos quais havia essa ligação, inclusive, durante as investigações?
Eu não tenho, assim, eu não participei disso, eu não tenho nada. Assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu vou extrair das pessoas o que for de bom. O que for de bom, eu vou extrair. O que de Diogo tiver de bom para a gente trazer de projeto para Santa Cruz, na Assembleia, eu vou trazer. O que todas as pessoas que estão no nosso grupo tiverem de bom, de experiências boas, de bons projetos, eu vou implantar em Santa Cruz. Eu vou buscar a opinião dessas pessoas. Essas questões que são, que você falou aí, isso aí não compete, não tem nem conhecimento na minha questão pessoal, isso aí não compete.
Não deveria
a me responder
ter conhecimento,
por isso. Não, conhecimento eu tenho do caso, lógico, mas aí eu não tenho participação nisso. Não posso
a entrada opinar. De José Augusto Maia, ela é de fato na sua campanha, ele está vestindo a sua camisa. Por que eu pergunto isso também? Houveram muitas frases. Ele disse em 2018, referindo-se a Fernando Aragão, ele tem a estrela da derrota. Essa foi uma frase dita por José Augusto Maia em uma entrevista. O senhor foi candidato no Moda Center, numa chapa, contra o José Augusto Maia. Ele era candidato na outra chapa. Deu para remediar tudo isso e hoje ele está, de fato, dentro da sua campanha, verdadeiramente?
Está. Tanto está que ele está com dois filhos candidato a vereador. Eu acho que a maior resposta é essa.
Você está acompanhando o programa Independente em edição especial, entrevistando hoje o candidato a prefeito Fábio Aragão. E a gente lembra, trazer um recado rápido aqui, que a Mactal é a maior importadora de máquinas de costura para produção de moda no Norte e Nordeste. E conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve, teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais informações pelo WhatsApp 996929826 ou siga a Mactal nas redes sociais. Bom, vamos voltar agora a conversar com o candidato. Deixa eu trazer, candidato, pontos relacionados ao seu plano de governo. Eu separei vários pontos e a gente lembra, inclusive, que está disponível no blog do Ney Lima o plano de governo dos três candidatos, embora houveram alterações, mas também não foram tantas alterações. A gente tem aqui os principais pontos aqui que foram trazidos.
Agora é bom.
Deixa eu perguntar primeiro sobre o seguinte. Por exemplo, o custo desse plano de governo. O senhor teria como dizer, no seu planejamento, com quanto será possível de investimento para que o senhor realize tudo o que tem aqui? Claro que não há um número exato, mas é uma perspectiva, considerando as receitas do município e o que o senhor se propõe a fazer.
Tudo somado, não, mas assim, a gente tem um planejamento de concluir isso em 4 anos. A gente fez um plano de governo, eu quero fazer muito mais do que está aí, tá? Mas isso aí é o que eu quero me comprometer, talvez seja o primeiro prefeito da história a cumprir 100% o seu plano de governo. Nós temos orçado muitas coisas aí, tem a ideia de muitas coisas. Para você ter ideia, Ney, de questão de valores e tal, Santa Cruz arrecadou o ano passado 189 milhões de reais. Esse ano, Santa Cruz já arrecadou, até agosto, R$ 122.400.273. Então, Santa Cruz é uma cidade que tem um orçamento muito forte.
Isso dá quanto uma média mensal, candidato?
De quê?
De arrecadação.
Em média de 18, 19 milhões mensais, né? Se você contar o ano passado. E esse ano vai ter um aumento e provavelmente para o ano a gente vai para 200 milhões o orçamento de Santa Cruz do Capibaribe. E aí, muita coisa que tem aí, né? Nós também vamos buscar verbas federais e vamos buscar o governo estadual para fazer muitas obras aqui. Nós temos essa parceria com o governo estadual que está disposto a trabalhar em Santa Cruz, que está disposto a trazer obra para Santa Cruz e eu estou disposto a buscar essas obras junto ao governo federal, os deputados estaduais. Eu tenho um deputado federal aqui que mais colocou emendas para Santa Cruz, 10 milhões, 11 milhões de reais em emendas que o deputado Eduardo da Fonte colocou para Santa Cruz, pena que apenas 6 milhões foram aproveitadas dessas emendas. Tenho o deputado Diogo Moraes, que vai me ajudar na Assembleia Legislativa, e tenho também o governo do Estado, que nós vamos entrar forte com essa questão das obras de Santa Cruz. Eu vou pedir muita coisa, vou cobrar, porque Santa Cruz é uma cidade pujante, Santa Cruz é uma cidade de destaque no cenário nacional. Então, nós vamos cobrar forte do governo estadual para as obras que Santa Cruz precisa. Santa Cruz necessita melhorar muita coisa. E nós vamos fazer essas mudanças, vamos fazer essas melhoras, Ney. E senhor, tudo que está aí no plano, nós queremos executar.
O senhor não disse exatamente quanto custa esse plano de governo, qual seria o valor global dele, mas quero saber o seguinte, do valor da arrecadação que o senhor falou que tem uns 18 milhões mês, não é isso? Qual o percentual que o senhor espera contar de dinheiro azul e branco, né, dinheiro municipal, para investir no que está planejado aqui?
Ó, Ney, eu quero economizar no global. A minha pretensão é alta, eu quero economizar 11% do valor global. Porém, se nós não conseguimos, vamos dizer que nós consigamos economizar 5%, né, do valor global. De 200 milhões, 5% dá 10 milhões de reais ano. Né? Isso já dá para dar um investimento muito alto em muitas coisas. Porém, eu quero destacar uma coisa. Você sabe que nesses últimos anos de gestão, a gestão que está aí, né, você vê que só de aluguéis de carros, estou falando de aluguéis de carro, a Prefeitura Municipal, nos 3 anos e 8 meses de gestão, eles gastaram 6.237.000, só de aluguéis de carro.
O senhor vai fazer o que com essa frota? O senhor vai comprar carro novo para o município?
Eu pretendo comprar uma frota de carros novos para o município.
Qual o percentual que o senhor vai atender nessa compra? Todos os carros que o município precisa?
O máximo que eu puder para poder economizar nessa questão de aluguéis.
Esse máximo 6 que
milhões,
o senhor puder...
Olha, de 6.237.000, dava para comprar 167 carros Fiat Uno zero, para você ter noção. Um ônibus novo para a frota escolar custa mais ou menos ali de 350 mil, depende do ônibus e do modelo, entre 350 mil e 400 mil reais, dependendo do ônibus. Pode até ter ônibus mais barato para a gente colocar na frota escolar. Então tem muita coisa que a gente pode economizar. Olha, Ney, a meu plano de governo é todo pautado em três pilares. É na boa gestão, né, porque não adianta você ter dinheiro e não saber em que gastar, então nós temos que ter boas ideias. É pautado também na transparência. Nós queremos colocar para que a população tenha acesso às contas da prefeitura. Então, o meu plano de governo ele é pautado na transparência. Nós queremos que a população tenha acesso às licitações da prefeitura em tempo real. Nós queremos também, e é pautado também, além da boa gestão, da transparência, é pautado na honestidade. Nós queremos ter lisura em todos os processos da prefeitura. Queremos enxugar a máquina pública, para você ter noção de quanto faz a diferença. A atual gestão ela tem 16 milhões de reais em bens bloqueados. Você pega 16 milhões e investe numa saúde pública de Santa Cruz, investe numa educação, para você ver o tanto de coisa que dá para fazer.
Deixa eu trazer alguns pontos aqui para a gente tentar entender esses investimentos. Por exemplo, o senhor coloca o seguinte, concluir as 3 creches inacabadas e colocá-las para servir a população. Um dos certo. Grandes problemas da administração pública são as obras inacabadas. Né? O senhor deve se deparar com isso caso seja eleito.
Claro.
Quais são os mecanismos para destravar uma obra? Eu pergunto isso porque quase todos os municípios têm, e claro, tem muita incompetência, mas deve haver também muito problema para que isso seja resolvido.
Ney, nós temos que chegar até a administração pública, nós temos que chegar à prefeitura e analisar caso por caso. Ver quais são os motivos por que essas obras pararam, porque às vezes é misterioso, a gente não sabe, a gente procura informação e não acha. E nós queremos saber por que essas obras pararam. A maioria delas são obras com recurso federal. E nós queremos saber cadê o dinheiro da obra.
Deixa eu dar um exemplo aqui, candidato, numa situação hipotética. Uma obra que está sendo tocada pelo município, executada pelo município, certo? Não houve falta de recurso nessa situação hipotética, mas a empresa abandonou a obra. O que é que você vai fazer?
Mas numa situação hipotética, vamos falar de situação real. Não tem uma obra com dinheiro do município feita com dinheiro próprio, recurso do município. Não tem uma
mas
obra
a minha
relevante.
Pergunta é, em caso de abandono de obra pela empresa, o que é que o prefeito faz?
O prefeito tem que acionar judicialmente a empresa e ver o que é que aconteceu. A empresa tem que se responsabilizar.
Quanto tempo leva? Quais são os passos para isso?
Eu sei que leva muito tempo, mas a população não pode ser penalizada, Ney. Nós temos obras que são importantíssimas, como essa questão das creches.
Mas por que, que eu estou perguntando isso? Porque se as creches estão inacabadas e elas estão no seu plano de governo, então o senhor já tenha feito o levantamento do que vai ser necessário fazer para o senhor cumprir com a sua
Ney,
promessa.
Eu tenho um problema então, de falta de informação, Ney. Como é que eu vou saber por que não foi
mas
concluída?
Mas a minha pergunta, e aí por isso que eu trouxe de forma genérica, é a empresa abandonou a obra. Quais são os
mas
caminhos?
Mas você está falando...
Isso são mecanismos, candidato, previstos na gestão pública. Existe uma forma de resolver. para haver o distrato com essa empresa, para cancelar esse contrato? O que é que o prefeito tem que fazer?
São formas judiciais. Você entra, você entra na justiça e aí você tem o período necessário para fazer o distrato. E aí é feito o distrato, você contrata uma nova empresa e vem o recurso de novo, Ney.
Mas para entrar
você
na justiça, que... o senhor não tem que notificar a empresa primeiro?
Sim, Ney, claro. Quais são os processos naturais.
São quantas notificações,
você
por exemplo?
Você está falando de uma situação hipotética.
Mas aí, para essa situação, existem mecanismos da administração pública que são claros, são regras, claro. São definidas. Como, por exemplo, a quantidade de vezes que a empresa tem que ser notificada. Sim. Quanto tempo isso leva? Quanto tempo o senhor vai perder, inclusive, para cumprir todos os prazos das notificações?
Claro. Desde que, quando a gente entrar no governo, nós já vamos começar a ver essas situações e vamos notificar quem precisa ser notificado, vamos acionar judicialmente quem precisa... E isso numa situação, e faz 10 minutos que a gente está falando de uma situação hipotética, eu não sei se é isso que aconteceu.
Não, mas aí eu estou tratando um caso exato previsto nos mecanismos claro. Específicos do poder público.
Mas aí eu vou ter uma equipe jurídica
para saber se o senhor consegue isso, garantir distrair obras inacabadas, se
é
fosse
claro
o senhor
que
prometeu no seu plano de governo.
É claro que nós vamos conseguir. Nós temos uma equipe jurídica pronta para isso. Né?
Em quanto tempo o senhor consegue destravar obras desse
Ney, tipo? Eu não sei, porque eu não sou um juiz, nem sou a minha área é administração.
É, mas a minha pergunta é nesse sentido, candidato, porque há no poder público mecanismos específicos para um distrato.
Claro.
Esses mecanismos são esses que eu gostaria que o senhor falasse. Mas vamos tratar de outras questões. Vamos. Por exemplo, ainda na educação, o senhor fala em climatizar salas de aulas, mas o seu contexto do plano de governo diz climatizar... É, climatização das salas de aula do município e implantar laboratórios em todas as escolas. O primeiro plano de governo, de 10 dias atrás, dizia todas as salas de aulas. O segundo já não diz que são todas. O senhor pretende climatizar todas ou não?
Eu pretendo climatizar todas. E eu pretendo, como eu lhe falei, fazer muito mais do que está aí.
O senhor sabe quantas escolas tem no município para climatizar todas elas?
Santa Cruz do Caparibe tem 19 escolas, 5 creches e uma instituição de ensino infantil.
Segundo a prefeitura, candidato, o município tem 26 escolas.
Porque elas contam com as creches. Você está contando, 19 escolas com 5 creches e a instituição de ensino, que dá 25.
19 com 5 daria 24, não dá 26.
Dá 24,
o município aponta 26.
A instituição de ensino, 26.
Vamos fazer o seguinte, para não deixar o nosso internauta também na dúvida, a gente vai tentar buscar os nomes dessas escolas e divulgar nos próximos dias. Mas aí, nessa conta, o senhor teria condições na prefeitura de climatizar todas as salas de aula, como está sendo proposto?
Vamos. Você tem um exemplo de Colatina. Colatina, cidade do Espírito Santo, que é o prefeito Sérgio Meneghelli. E ele conseguiu climatizar todas as salas de aula do município. Ele fez isso economizando recursos, tratando o recurso público com honestidade, com transparência. O recurso que vem para as prefeituras, né, é muito alto. Mas, olha, nós temos que ter responsabilidade. Né? Para você ter noção, vou lhe dar um exemplo aqui. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Caparibe, ela estoura todo ano o prudencial que é para ser gasto com pessoal. Certo? Então, Santa Cruz do Caparibe...
Está previsto na lei de responsabilidade fiscal.
O Tribunal de Contas, ele diz assim, que o prudencial é 54% gasto com pessoal. A Prefeitura de Santa Cruz, quase todos os anos dessa gestão que está aí, estourou esse prudencial. Se você tivesse feito um cálculo e tivesse conseguido permanecer com os 54%, que é o que o Tribunal de Contas exige, sabe qual seria a economia em termos de reais? 38 milhões de reais. Essa seria a economia dos 8 anos de gestão dessa gestão que está aí. Imagine o que seria 38 milhões aplicados em Santa Cruz do Capibaribe. Agora veja só, Ney, eu não quero trabalhar com 54%, eu quero ainda reduzir, eu quero trabalhar com 48%, porque aí é que eu vou ter mais dinheiro para aplicar em Santa Cruz do Capibaribe. Aí nós vamos conseguir climatizar as salas, e não quero só climatizar, quero reformar as escolas públicas de Santa Cruz que estão verdadeiramente um caos. É uma situação que dá dó no coração de qualquer cristão. Você numa escola João Maia, você numa escola na Palestina, você vê a quadra lá de Poço Fundo, da escola de Poço Fundo. Então, assim, são situações que qualquer santacruzense sente no seu coração. Nós queremos reformar essas escolas e deixar, não fazer maquiagem, não pintar uma sala de aula e dizer que foi reformada. Nós queremos fazer uma reforma de verdade, trocar as bancas das escolas. As bancas das escolas de Santa Cruz são da época de Toinho do Pará, você sabia disso?
Candidato, só voltando para o contexto, vamos certo? Voltar. E lembrando mais uma vez que seu plano de governo está disponível na íntegra, no nosso blog, inclusive, com o link. O senhor falou que pretende deixar aí essa folha de pagamento em torno de 48%. Hoje sabe-se que a maioria dos municípios tem estourado isso, apesar de ser previsto na lei de responsabilidade fiscal o limite ali. Qual o percentual hoje que Santa Cruz precisa para pagar os efetivos? Entre os efetivos e esse limite que o senhor vai trabalhar de 48%, o senhor vai ter quantos por cento para a contratação?
Olha, o efetivo hoje de Santa Cruz, nós temos 1.800 pessoas efetivas que são concursadas e nós temos aí em torno de 1.550 que são contratados.
Os efetivos representam quantos por cento da folha? Para o senhor saber qual a margem que o senhor vai ter para a contratação.
Na questão de percentual, eu preciso pesquisar para lhe dizer, porque eu sei que a folha de Santa Cruz ela está dando 59%, 60% ao ano e está estourando isso aí.
Mas para ficar em 48, o senhor não vai ter que saber quanto é que o senhor precisa essencialmente, porque efetivo o senhor não pode mexer, quanto é que o senhor precisa efetivamente pagar os efetivos? Qual o percentual que o senhor vai ter?
Mais ou menos 40%.
40%. O senhor vai ter 8% para contratação do orçamento do município.
Nós temos que tirar, Ney, essas pessoas que estão contratadas e não estão trabalhando, né?
E, por exemplo, candidato, desculpa, os convênios médicos, que se faz muitas vezes nas prefeituras, inclusive a de Santa Cruz faz isso para evitar uma espécie de maculação da folha de pagamento. Contrata-se uma equipe médica, exatamente, e aí como os salários do médico não é alto, ele não vai constar ali na folha de pagamento, e aí não atinge, né? Ou atinge e passa menos.
Sim,
o senhor vai trabalhar com cooperativas médicas na saúde ou vai fazer contratação direta?
Nós temos que chegar na prefeitura, e nós temos que analisar, né? A nossa intenção é economizar o máximo possível. E nós vamos ver, dentro dessa realidade, qual é a alternativa que vai nos oferecer uma maior economia. Se seria contratar os médicos ou colocar a cooperativa. Então nós vamos ver onde é que nós podemos economizar ao máximo. Isso tem que ser feito um estudo, né? Nós podemos pegar o custo dessa cooperativa, porque é como eu estou lhe dizendo, já disse outra vez, nós temos dificuldade de ter acesso a esses dados, porque o site da Prefeitura de Transparência não é atualizado. Então, nós temos dificuldade de saber o contrato do lixo, né? O que eu sei, Ney, é porque, veja só, a atual gestão ela perdeu o contrato que tinha com o aterro sanitário. Nós temos um aterro sanitário aqui e hoje nós estamos pagando R$ 52,00, Santa Cruzense, na tonelada de lixo que é enviada para Caruaru. Então, hoje, por dia, nós estamos enviando mais ou menos 152 toneladas.
Candidato,
só um minuto para concluir. Isso dá um total de R$ 7.950 por dia que nós estamos pagando para levar o lixo para Caruaru, fora a gasolina dos carros e a depreciação. Então, por mês, só um minutinho, dá R$ 240 mil que nós estamos pagando para levar o lixo de Santa Cruz para Caruaru.
Candidato, eu sei que tem vários assuntos. Eu sei que tem vários assuntos importantes.
Isso aí a gente tem que economizar.
Mas eu não tenho como lhe deixar com pauta livre, porque nós temos uma entrevista, né? São perguntas e respostas. E aí não é para ir para tantos temas.
Por isso que o senhor tem.
Por isso que o senhor tem, inclusive, a propaganda eleitoral em que vai ser divulgado aí nas rádios todos os pontos, inclusive, do seu plano de governo.
Ney, você é meu amigo.
São 4 horas e 47 minutos. Esse é o programa Independente, em horário excepcional. Nós vamos para um intervalo rápido e voltamos com a entrevista com o candidato Fábio Aragão.
O espetáculo da democracia começou. Esta semana, os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe serão entrevistados por Ney Lima no programa Independente. Quarta-feira, às 19 horas, a rodada de entrevistas começa com o candidato Dida Dinan. Quinta, às 19 horas, é a vez do candidato Alan Carneiro. E na sexta-feira, às 16 horas, a rodada encerra com o candidato Fábio Aragão. Transmissão pelas rádios Vale FM, Interativa FM, Toritama FM e portais parceiros. Entrevistas com candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Cobertura das eleições 2020. Mais uma do Santa Cruz Online. O Agreste na palma da mão.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais.
Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
A Loja Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a Loja Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Mês das Crianças é na JCL Casa e Construção. Foto elétrica do Homem-Aranha por apenas R$810. Boneca Barbie da Moda por apenas R$39,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
Atenção você de Santa Cruz do Capibaribe região. Precisando trocar os seus óculos, mas não quer gastar muito? Vem correndo para o Mercadão dos Óculos, que já é sucesso em mais de 500 lojas em todo o Brasil. Dispomos das mais lindas armações. Trabalhamos com os melhores laboratórios de lentes. Aqui tem novidades toda semana. Aqui no Mercadão dos Óculos você sai com os seus óculos completos, com armações e lentes. Então não perde tempo e venha nos fazer uma visita. Mercadão dos Óculos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Padre Zuzinha.
O Mercadão Supermercado adotou várias medidas para proteger você do novo coronavírus. Higienização diária das lojas e dos caixas. Álcool em gel para uso dos clientes. Limpeza constante das cestas e carrinhos de compras com álcool em gel. Conscientização sobre o espaçamento nas filas. Seguimos todas as recomendações do Ministério da Saúde, pois nosso compromisso é com o seu bem-estar. O Mercadão e você, juntos nessa luta.
Todas as tendências do mundo da moda você encontra na Nacional Têxtil. Cores mais intensas, agilidade na entrega e preço justo, a Nacional Têxtil tem. Não fique de fora. Procure um revendedor mais próximo e aproveite as novidades e preços arrasadores. Siga no Instagram, @nacionaltextil. Use Nacional Têxtil em suas confecções e tenha mais rendimento e qualidade.
Você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com Mega Conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores. 50 megas, R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Conecte-se com a gente. Rede.com Telecom. É você. Você digital.
A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santa Ana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
A Satex Têxtil informa você, cliente, que está com novidades em malhas 100% algodão. Com uma grande variedade de cores, a malha de algodão proporciona ainda mais conforto para suas peças. Informamos ainda que a Satex Têxtil está com reposição de malhas trabalhadas com poliéster, que garantem uma maior resistência ao tecido. Precisando de malhas lisas ou trabalhadas, corre para a Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo. Vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @viamotos_. Via Motos, acelerando com você.
Muito bem, estamos de volta entrevistando o candidato a prefeito, Fábio Aragão. Essa é a cobertura das eleições 2020 do Portal Santa Cruz Online, Rádio Vale, FM e portais parceiros que estão conosco. Lembrando que vamos ter aí uma mega apuração nas eleições. Fique atento, o primeiro resultado, os primeiros resultados você terá aqui. Candidato, voltando a falar um pouco sobre o seu plano de governo, eu vou trazer pontos rápidos aqui, nós temos poucos minutos para o final da entrevista, mas, por exemplo, criação de parque ambiental no Rio Verde. Tem uma cimenteira no Rio Verde, o senhor vai desativar, porque o Rio Verde, eu não sei se tem terreno público para montar um parque.
Tem, naquele terreno em frente à cimenteira, a gente pretende fazer um... Aquilo é terreno público ali.
De frente ali é um terreno público.
É.
Outro ponto é o seguinte, centro de criação, aliás, criação de centro tecnológico da moda. O que é que vai ter nesse centro de criação?
A gente está pensando em fazer um centro tecnológico, já que o Senai em Santa Cruz está com dificuldade, a gente quer criar um centro tecnológico que as pessoas possam aprender várias modalidades. Hoje a gente está vendendo muito pela rede social, nós queremos fazer um centro lá que as pessoas possam aprender a fazer vendas via online, pela internet, fazer um estúdio, para que as pessoas possam aprender a fotografar e usar as tecnologias para que nós possamos nos capacitar o santacruzense para aprender essas ferramentas novas para fazer vendas.
Então, por que eu fiz essa pergunta? Isso não está relacionado à tecnologia de produção de moda, não. O senhor está verificando aí, na verdade, o mercado, a venda e não a confecção.
A gente vai implantar essa questão voltada para toda a tecnologia que envolve a questão da venda, do pós-venda, da questão da produção também. Nós queremos colocar também nesse centro de tecnologia a questão da produção também, capacitação na questão de produção.
No plano...
Está muito tecnológico, você vê hoje, você tem um programa chamado Audaces, né, que é um programa de corte, né, que você tem ali, você pode fazer o encaixe todinho da mercadoria do corte, você faz no Audaces. Então ali a gente pode ter um treinamento voltado para programas que sejam de cortes, para que a gente possa modernizar. Nós temos que modernizar, né? Nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor, para que nós possamos promover o desenvolvimento de Santa Cruz.
No plano anterior, de 10 dias atrás, que o senhor divulgou, tinha valorizar guardas municipais com treinamentos e capacitações. Nesse que o senhor publicou, divulgou agora, tem capacitar com cursos e treinamentos os agentes de trânsito do município. A minha pergunta é, para ser agente de trânsito, não já tem que fazer o curso e está capacitado?
Uhum. A capacitação é o treinamento. Eu quero colocar...
Por que está no plano de governo, então, se já é um requisito para o guarda de trânsito, a capacitação e o curso?
Não, mas assim, o que nós temos hoje, Ney, é que nós precisamos humanizar toda a questão dos servidores públicos. E essa capacitação passa por isso também.
Por que, então, para os agentes de trânsito, se é todo servidor público, por que o senhor colocou... como proposta, especificamente para o agente de trânsito, capacitar com cursos e treinamentos. Ele já tem curso, já faz isso.
Tem, mas nós precisamos melhorar essa questão. Nós queremos fazer um trabalho educativo aqui em Santa Cruz, nós queremos melhorar a sinalização das ruas, nós queremos fazer com que o trânsito de Santa Cruz flua de verdade, e para isso nós precisamos capacitar, orientar as pessoas. É preciso um trabalho educacional com as pessoas, antes de sair multando e jogando multa de qualquer maneira nas pessoas, nós precisamos capacitar, mostrar, educar, para que nós possamos ter um trânsito muito bom em Santa Cruz. Santa Cruz tem dificuldade nessa área, mas nós vamos trabalhar e vamos resolver isso.
Infraestrutura, o senhor colocou o seguinte, eficiência na coleta de lixo, varrição, isso. Aí tem o programa Cidade Limpa, que é praticamente a mesma coisa, são dois itens,
mas o motivo dá para perceber.
Aí, melhorias...
Nesse projeto aí, Cidade Limpa, a gente também quer fazer essa questão de colocar cestos nas ruas, e aí fazer esse trabalho com a população, para que a população seja nossa amiga.
Mas o que eu pergunto é, não já é obrigação do governo? E outro ponto aqui, só rapidamente...
É obrigação, mas não tem, Ney.
E um minuto para a gente ter o seu tempo ainda.
A rua é esburacada, não tem saneamento, a gente está com dificuldade na saúde, na educação. É obrigação, mas ninguém faz.
Garantir que todos os bairros da cidade tenham água encanada. Não seria uma área da Compesa?
Mas aí nós queremos fazer...
O senhor vai encanar as ruas?
Não, nós vamos fazer parceria com a Compesa, para que nós possamos ver onde é o gargalo.
E assumir para a prefeitura?
O que não pode é o cidadão de Santa Cruz pagar R$200 por mês para colocar água em casa quando nós temos os mananciais cheios. Então nós temos que falar com a Compesa, ver com a Compesa qual é o problema, o que é que está acontecendo, nós temos que ser parceiros.
Eu vou lhe interromper,
candidato. Eu quero resolver o problema de Santa Cruz.
Eu preciso lhe dar agora um tempo, como foi feito com os outros candidatos, para que o senhor possa deixar a sua mensagem diretamente à população da cidade, falar diretamente aos seus eleitores.
Tá.
O senhor tem um tempo livre agora de 2 minutos. O senhor pode olhar para essa câmara, o senhor fica à vontade agora com as suas considerações.
Eu quero dizer ao povo de Santa Cruz que é com muita alegria que nós estamos trazendo aqui nossas propostas. São propostas reais, são propostas que nós vamos implantar em Santa Cruz do Capibaribe com muita tranquilidade. Fizemos isso colocando o pé no chão, vendo as necessidades da nossa cidade. Queremos agradecer aqui a todas as pessoas que estão contribuindo com a nossa campanha de forma voluntária, aos militantes, aquela pessoa que pega a bandeira e balança e sai correndo pelas ruas de Santa Cruz porque acreditam que a mudança chegou. Eu vejo a esperança nos olhos das pessoas. Eu vejo no olhar de uma criança, no olhar de um adolescente, do idoso, que as pessoas querem mudar. Eu quero agradecer também aos nossos pré-candidatos a vereador que estão dando uma força enorme à nossa pré-campanha. E eu tenho certeza que nós vamos fazer a mudança que Santa Cruz precisa. Nós estamos juntos, imbuídos nesse processo. É isso que nós queremos fazer e é isso que nós vamos fazer, com muita fé em Deus. E a Bíblia diz, em Provérbios 29, versículo 2, quando o justo governa, o povo se alegra. E é com a honestidade que nós queremos guiar os passos de Santa Cruz.
Você acompanhou então a entrevista com o candidato a prefeito Fábio Aragão, agradecendo a presença do candidato aqui nos nossos estúdios. Vem aí, debates nos municípios do Agreste de Pernambuco e no dia 15 de novembro, a grande cobertura do dia da eleição com a apuração que você confere aqui nessa integração de portais e emissoras de rádio. A todos um grande abraço. Voltaremos hoje, o programa Independente tem edição às 19 horas com o quadro Fogo Cruzado, tá certo? Acompanhe, fique ligado então. A todos um grande abraço e até mais.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.